A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje falar a respeito da questão do negro a partir dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos. E o nosso convidado é o quadrinista Marcelo Desselate. Pois é, Marcelo, no bloco anterior eu te fiz uma pergunta sobre a questão do negro, né? Assim, fazendo até um paralelo com a feminista e pesquisadora, a intelectual, a Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, dizendo que é um ato político o ser mulher. E aí eu te fiz a pergunta se torna-se negro e não se nasce negro, como um ato também político. O que você pensa a respeito disso?
Olha, eu lembrei agora de uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um colega que veio fazer uma pesquisa aqui em São Paulo e de origem angolana. Ele é alto, não é? Negro. Encontrei com ele perto da universidade e perguntei o que ele estava achando do Brasil. E aí, para minha surpresa, ele falou que em 3 meses que ele estava aqui no Brasil, não estava gostando, né, do que estava acontecendo, porque em 3 meses aqui no Brasil ele já tinha sido parado pela polícia pelo menos umas 5 vezes. Então, assim, ele, negro, alto, para a polícia, ele é um personagem, uma figura negra e potencialmente perigosa, não é? Para o perfil policial. Inclusive, isso já foi até notícia que foi parar nos jornais, não é? Sobre o suspeito padrão de um delegado de polícia, não é? Passando por orientações para os seus subordinados. Acho que, então, a gente não tem muito como fugir dessa condição de negro. As pessoas te veem a partir dessa condição, a partir do seu corpo. Isso é um dado. Agora, não é necessariamente porque você é negro, ou mulher, ou indígena, ou está em alguma dessas outras condições, que você politicamente vai agir com consciência dessa situação e de forma a tentar combater esses males. Então, nesse ponto de vista, politicamente falando, eu acho que a gente se torna. Você precisa se formar dentro dessa identidade. E você precisa ter consciência do contexto onde você está inserido para poder atuar politicamente, artisticamente, mas discutindo, de certo modo, que tipo de visão que a sociedade tem de você a partir da sua condição, a partir do que você é enquanto corpo também, não é?
Porque é interessante, a Marilene Chauí também, ela fala que ideologia é a transformação das ideias dos grupos dominantes como sendo toda sociedade. No caso, quando se vê um policial negro, ele abordando um adolescente, poderia ser o filho dele, né? É muito interessante esse processo ideológico, essa construção ideológica, o racismo institucional, como ele é forte, né? Porque Sim. ele faz com que a possibilidade de empatia em relação ao outro, né, ela cesse naquele momento em nome de alguma coisa que seria o racismo institucional.
Sim, sim. A partir do momento em que o policial está naquela situação, ele assume a perspectiva da corporação, não é? E ele deixa, de certo modo, de ter até empatia, não é? Talvez pelo outro. Estou falando isso, lógico, não sou um pesquisador nessa área. Mas é interessante que essa questão, eu acho que é uma questão hoje importante. Por causa desse número de homicídios que a gente tem, que muitas vezes são de mortes de garotos negros em confronto com a polícia. Não é à toa que a gente tem grupos muito engajados politicamente, como o Reaja de Salvador, que está fazendo a denúncia disso e que é importante. E pensando um pouco nisso, não é? Eu lembrei de algumas outras histórias que eu cheguei a fazer anteriores ao CUMP, que é o livro Noite e Luz, Encruzilhada.
Noite e Luz é de 2008, né?
Isso, Noite
e
Luz.
O Noite e Luz, ele fala sobre o quê?
O Noite e Luz tem como palco, não é? Pano de fundo, uma boate. E aí são vários personagens que trafegam nesse meio. Alguns que trabalham lá e outros apenas passam por aquele local. A perspectiva desses personagens é muito a partir de grupos marginalizados dentro de uma grande metrópole como São Paulo. Esse é um. O livro Encruzilhada, que saiu em 2008 por um selo de quadrinhos chamado Barba Negra, é uma continuação, de certo modo, do Noite e Luz, falando muito de conflitos urbanos, envolvendo essa questão de personagens que estão à margem dessa sociedade e tratando muito também de identidade negra. Uma das histórias do Encruzilhada que eu acho interessante e que ajuda a gente a pensar nesses casos é uma história que foi baseada em um caso de um segurança negro que foi fazer compras em um mercado, no Carrefour, foi lá com o seu carro, um EcoSport, isso aconteceu por volta de 2007, e um grupo de seguranças prendeu ele num quartinho pensando que ele iria assaltar, que ele iria roubar o seu próprio carro, o EcoSport. Bateram nele, ele perdeu vários dentes. Eu vi um relato dele sobre esse caso e eu vi que não, esse é uma história interessante para transformar em histórias em quadrinhos. Mas simplesmente por ser um caso de discriminação, não. É um caso que fala de racismo e eu acho que mais do que falar sobre esse caso específico, é um caso importante para a gente compreender, como que opera o nosso racismo e como que falar de racismo e discriminação é contrapor uma ideia muito em voga aqui no Brasil, que é uma ideologia, que é a de harmonia entre as raças, entre os grupos raciais, não é?
Essa harmonia, essa situação que você cita, né, no supermercado, também lembra muito a ideia de que o negro ele não pode ter nenhum poder de consumo, né?
É, justamente quando o negro ele assume certos postos e começa a trafegar em outros espaços que não são aqueles espaços destinados a ele socialmente, que você tem o quê? Um ruído no sistema. E esse ruído no sistema vai fazer com que esses instrumentos de coerção, não é? A polícia, os seguranças privados, etc. e tal, atuem. Não é à toa que o caso do Januário, esse caso que eu contei, que aconteceu há alguns anos no Carrefour aqui em São Paulo, ele é um caso semelhante a outros que aconteceram recentemente em outros estados. Quer dizer, a partir do momento em que um indivíduo negro começa a acessar certos espaços ou começa a consumir certos produtos, aquilo passa a ser visto como algo fora do padrão e algo que...
Suspeito. E você também escreveu o livro, porque Noite e Luz é de 2008, isso. Encruzilhada de 2011.
Isso.
E O Risco, que é de 2014.
Isso.
O Risco trata o quê?
O Risco ele é semelhante a essa temática mais urbana e de personagens à margem que tem no Encruzilhada. No caso, ali é uma história de um guardador de carros e o contato dele com uma pessoa que deixa o seu carro próximo do local onde ele está. Então, está falando de um conflito que é um conflito social, que é um conflito também racial. E por trás disso também tem muitos símbolos, muitas marcas que aparecem nessas histórias, tanto no Encruzilhada quanto no Risco. Marcas que são marcas midiáticas, não é? Que a gente vê toda hora na TV, mas eu sempre procuro mostrar, de certa forma, como que esses personagens se misturam com essas marcas. É muito comum você ver hoje jovens e adultos também, e principalmente na mídia, pessoas que estão vestindo certo tipo de marca, não é? E pessoas que se tornam, de certa forma, uma marca ambulante, não é? Hoje em dia isso na mídia é muito comum. Então toda essa imagética por trás disso é algo que tem nesses livros.
Você traz também como música aqui pra gente o James Bantu, é isso mesmo?
Isso, James Bantu.
Bantu. Por que você resolve trazê-lo e ele interpretando o negro Buyu?
Isso. O James Bantu, acho que assim como o Bakimbuta, são artistas bem novos, recentes, que estão produzindo algo, uma linguagem de música próxima do rap, mas com um trabalho por trás musical, não é? Tipo, grandes bandas, muito interessante, com arranjos muito interessantes. E essa música, ela fala muito sobre estereótipos, fala muito sobre essa perspectiva jovem também, não é? Sobre a polícia e sobre esses estereótipos que eles recebem. Então, acho que é um trabalho interessante.
Então, vamos ouvir aí Negro Buyu, interpretado por James Bantu.
Porque todo preto é buiú, seu guarda. Boneco que enquadra de fada. Que às vezes é preto buiú, sem saber. Por que que provoco terror na arma? Pratico o abuso de fada. Na mente a doutrina servir, proteger. Quando andar na rua, toma cuidado, retrato na moldura e os favelados enquadrado. Quando se tem nada, o crime é propensão. Pensarão pra ti o tipo marginal padrão. Roubarão sua terra e sua música. Tratam pela rua você de maneira estúpida. Esclarecer, embranquecer é ruim de ser antes que tome conta nos batuques. A gente mexe nos batuques, a gente mexe. Porque todo preto é buiú, seu guarda. Boneco que enquadra de fada. Que às vezes é preto buiú, sem saber. Por que que provoco terror na arma? Pratico o abuso de fada. Na mente a doutrina servir, proteger. Ser preto buiú não é pra qualquer um. Tocar no lodum e fazer samba como fez de Gró. Jogar futebol e dar um lençol, relaxa em serol, cê liga nós, nós somos o povo do sol. Calor tá no verso dos pretos modernos, rima sem caderno, ou com caderno vai pra escola e faz. E lá na vai vai, percussão tudo mais, gente que entra e sai. A saracura já não se vê mais, vai. Pensando que tá bom, das pretas o batom, dos pretos o bombom, virilidade, energia e som. Mudaram os nomes, colocaram no conforme, a mulher preta é morena e buiu pros homens. Jogaram pra lá e pra cá, tudo do mesmo lugar. A diferença tá no canto em que resolveram jogar. Bola no canto, goleiro pula. Ó nós no canto, fazendo boa música. Cantando o canto pros cantos, sem desencanto. Que cê chama de buiú, é descendente banto. Porque todo preto é buiú, seu guarda. Boneco que enquadra de farda. Que às vezes é preto buiú, sem saber. Porque que provoca o terror na arma. Pratico o abuso de farda. Na mente a doutrina servir, proteger.
Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o quadrinista Marcelo De Salete. Pois é, Marcelo, você escolheu o James Bantu na sua seleção musical, cantando aí Negro Buyu. E esse James Bantu, ele também está surgindo dentro do cenário de música rap. Por sinal, você parece que gosta muito de rap, né?
Verdade. Foi algo importante na minha formação. Ouvia muito quando jovem, por causa da minha irmã, e acabei acompanhando boa parte do movimento.
E a sua pesquisa de mestrado, que teve o nome A Configuração da Arte Afro-Brasileira na Curadoria de Emmanuel Araújo, que foi desenvolvida no programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte aqui da USP, você acabou estudando, né, um dos maiores, talvez, intelectuais na contemporaneidade, que é Emmanuel Araújo, e também curador do Museu Afro-Brasil. Por que a escolha deste tema?
Olha, o Museu Afro-Brasil, ele surgiu em 2004 e foi mais ou menos no início da minha graduação, no meio da minha graduação. Eu acompanhei a inauguração, as primeiras exposições e acabei me encantando pela curadoria do Emmanuel. Por quê? Porque era algo que eu tentava ter acesso no curso de graduação e que lá não tinha. Não é? Em diversos momentos, eu e outros estudantes negros e não negros também, a gente levou essa discussão para o departamento. Isso chegou a impactar, a criar algumas discussões sobre isso, até alguns professores começaram a discutir isso um pouco, mas a longo prazo não alterou muito aquela estrutura. Então, o Museu Afro-Brasil foi um espaço de formação para mim tão importante quanto o curso de graduação, porque ali eu pude ter acesso ao pensamento do Emmanuel Araújo, que é um grande... uma grande personalidade na área de artes plásticas e também de curadoria de arte afro-brasileira. E ali eu podia ter acesso a inúmeros artistas, inúmeras obras naquele espaço. Então, Rosana Paulino, o Sidney Amaral e os artistas negros da época da Academia de Belas Artes, por exemplo, diversos outros que, se não fosse o museu e todo o trabalho também das edições, não é, sobre as exposições e pesquisa, eu não teria visto isso no curso. Então teve um espaço de formação muito importante ali.
Bom, Marcelo, o nosso tempo é curto. Fica o convite para que você venha mais vezes e só para falar, a sua obra é de uma beleza muito grande, seus traços são muito bonitos, né, dentro dos seus livros que são em história em quadrinho. Então eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Diversidade em Ciência.
Obrigado.
Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como convidado o quadrinista Marcelo De Salete, que também é mestre em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, aqui da USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. Este programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Entre em contato conosco pelo nosso site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.